Está começando mais um Não Passa Nem Wi-Fi. Eu sou o Sandro De Paula e hoje nós estamos dando início a uma nova série aqui no nosso podcast. Uma série que na verdade já teve dois episódios aí, mas a partir de agora nós teremos então a série de relatos, Não Passa Nem Wi-Fi Relatos, onde traremos aí a cada novo episódio um relato de alguma pessoa que nos enviou contando alguma história sobrenatural, alguma história que fez com que não passasse nem Wi-Fi. E para bater este papo e, na verdade, comentar sobre este relato hoje aqui comigo, eu tenho ele, PH Carvalho.
Fala, Sandro. Fala, galera. E hoje nós vamos contar as histórias dos coleguinhas.
E para você que, por acaso, também tem algum tipo de relato sobrenatural, alguma história aí fantástica que aconteceu com você e quer contar pra gente, quer que seu relato apareça aqui no Não Passa Nem Wi-Fi, você pode conferir aí na descrição desse episódio que vai estar o link aí pras nossas redes sociais. Você pode mandar aí pra gente por lá, pode nos mandar via e-mail, enfim, só entrar em contato com a gente que a gente vai colher o seu relato e também trazer aqui para o Não Passa Nem Wi-Fi, beleza? Então bora lá, PH, depois da nossa vinheta então, nós já iniciamos aí com o relato de hoje, que é o Gigante na Estrada.
What's your favorite scary movie?
Autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs.
A gente olhou direito, não era assim, um homem, tinha chifre.
Hello, do you want to play a game?
Engrenagem Cast apresenta...
Não passa nem Wi-Fi.
Começando aí, me apresentando para quem não me conhece aí, sou Jefferson, sou aqui de São Paulo, sou engenheiro civil, tá? Há cerca de 20 anos atrás, lá por volta aí dos anos 2000, eu tinha aí meus 12, 13 anos, eu e meu pai tivemos uma experiência aí bem interessante, vamos dizer assim. Era um feriado, tá? Nós estávamos rumando aí pro interior de São Paulo aí, mais precisamente aí pra cidade de Boituva, tá? Fica ali próximo, um pouco depois ali de Sorocaba. É da, acho que chega a 200 quilômetros aqui da capital, tá? E fomos eu e meu pai sozinhos pra lá, né? Eu tenho mais duas irmãs e a minha mãe, obviamente. Elas foram mais cedo, né, pra ajudar as coisas. Eu não lembro se era um feriado de carnaval ou se era coisa de festa junina, enfim. Elas foram pra lá, a gente ia sempre, era um sítio do meu tio, a gente ia sempre pro interior. E elas foram antes, agora eu não lembro por quê. Meu pai ficou, eu fiquei com meu pai, né, na verdade, pra ir junto com ele, pra não deixar o velhinho ir sozinho, né. E meu pai é professor, ele ficou corrigindo prova, ele ficou corrigindo prova e eu fiquei esperando ele, né, pra gente ir junto, enfim. A gente mora na zona norte da cidade de São Paulo, né, e aí pra ir pra Boituva a gente tem que pegar a Marginal Tietê, pegar um pedaço da Marginal Pinheiros e pegar a rodovia Castelo Branco, tá? Aí a gente passa por Alphaville, passa por Granja Viana, se eu não me engano, algumas outras cidades, Jandira, né, Barueri, passa por Sorocaba e chega em Iperó e Boituva, né, que é onde ficava o sítio. E nós saímos de casa por volta de umas seis e meia, já estava escurecendo, né, já estava no fim do dia, meu pai dirigindo, eu de carona, né, no banco da frente. Nós chegamos aí na estrada mesmo, no, na rodovia, já estava escuro, né? E aí, essa é uma conversa que eu tenho com meu pai até hoje, né? A gente não sabe exatamente onde foi que a gente teve essa experiência, né? Se foi. Não sabe exatamente com exatidão em que quilômetro que foi, né? Essa experiência. Mas, segundo meu pai, que tem uma memória melhor do que a minha, né? E obviamente prestava mais atenção aos detalhes da rodovia, né? E tudo mais, placas, enfim. A gente estava próximo de Sorocaba quando isso aconteceu, né? E a estrada, né? Como todo mundo sabe, chega um determinado ponto de estradas, quando elas se afastam aí dos centros urbanos, é um breu total, né? Só é iluminada aí pelas taxas refletivas, né? Pela sinalização horizontal, que reflete a luz dos faróis dos carros, né? E aí, em dado momento, a gente estava na rodovia, na faixa da direita, tá? A rodovia Castelo Branco é uma rodovia grande, né? Duplicada. E tem três faixas, né? A gente tava lá da direita, meu pai não gosta de correr, enfim. Em dado momento na verdade eu olhei primeiro, não sei se meu pai tinha visto até então. Eu vi uma silhueta andando no acostamento, né? Pra mim, era uma pessoa, sei lá, um andarilho, não dei muita bola, né? E à medida que foi aproximando e o farol do carro foi iluminando essa pessoa, vamos dizer assim. Eu fui percebendo algumas coisas diferentes. Chegando mais perto, cerca aí de 50, 100 metros, dava para ver com mais clareza o que que era. Era uma pessoa, era um ser, tá? Um ser humanoide. Ele tinha dois braços, duas pernas, tá? Mas ele era muito, muito estranho, muito diferente de um ser humano comum, tá? E eu lembro isso com clareza. Ele era muito alto, tá? Ele tinha, sem brincadeira, assim, uns 3 metros de altura para mais. Não era como um jogador de basquete, alguma coisa assim. Ele era muito mais alto, tá? E ele tinha um corpo muito, muito estranho, né? Ele tinha pernas finas, tá? E bem compridas. O tronco dele não era tão proporcional ao corpo, tá? E ele tinha um tronco largo, né? Ombros largos, né? Então eram as pernas finas e a partir da cintura para cima ia, vamos dizer assim, alongando, né? Os braços deles eram braços, que começavam, grossos assim no antebraço, né? Por conta dos ombros largos, e iam afinando. E pareciam braços de tipo orangotango, sabe? Eles ficavam muito abaixo da cintura. Não arrastava no chão, mas ele ficava muito abaixo da cintura e lembrava o jeito de um orangotango. E ele andava assim muito tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo, como se ele estivesse andando numa calçada, né? Não, não, não numa rodovia no meio da noite. Andando e assim, um caminhar assim muito suave, sabe? Não parecia que ele estava fazendo esforço, mas caminhando, tá? Não estava levitando nem nada. E ele tinha uma cabeça bem grande, bem larga, tá? A pele dele, onde dava para ver, era uma pele amarronzada, tá? Não consegui, distinguir a textura, se era oleosa, se era mais seca, mas era marrom, era bem amarronzado. E ele usava uma roupa dessas de mergulhador, semelhante às de mergulhadores, sabe? Era um macacão branco que ele tampava. Ele vinha até o antebraço dos dois lados e vinha até a altura dos joelhos nas pernas. Eram tipo aqueles macacão de neoprene, né? E, bicho, era muito grande. E aí, quando a gente já chegou perto, eu falei: meu, é coisa da minha cabeça, acho que eu tô dormindo. E meu pai falou: eu não falei nada pro meu pai. Ele falou assim: você viu, você viu, você viu, Gê? Aí eu falei: putz, eu vi. Aí eu pensei comigo: porra, eu não tô louco, meu pai viu também. E o mais legal de tudo, o mais impressionante de tudo, é que os carros que estavam emparelhados com a gente, eles sumiram. Eles, tipo, aceleraram e foram embora. Ou seja, mais gente viu e ficou assustada, né? Tanto é que meu pai também pisou fundo, né? E saiu, inclusive, da faixa dele. E aí, como se isso já não fosse impressionante o bastante, chegou no pedágio, na praça de pedágio ali, que era, sei lá, 5, 10 quilômetros pra frente. A gente parou no pedágio, né? E assim, cabine sim, cabine não, tinha alguns furgões pretos, tá todo preto, sem janela, todo fechado, sabe? Esses furgões tipo americanos, sabe? Sem identificação, sem placa, sem logotipo dessas firmas de segurança, sem nada, pretos, estacionados em frente à cabine de pedágio. E nas cabines de pedágio, a pé, né, vamos dizer assim, tinha soldados, sei lá, imagino eu que seriam soldados, com essas roupas táticas pretas militares, sabe? Colete, luva, coturno, bonezinho, e com armas extremamente pesadas. Eu não vou saber dizer qual que era o calibre, nem qual que era o tipo de arma, mas imagina um cara, esses filmes assim, tipo, né? Agentes da Shield, os caras com AR-15, enfim, essas armas bem grandes, né? Meu pai passou pelo pedágio, ele não tinha sem parar, tudo parou, foi pagar. E ele fala isso pra mim, eu não lembro, mas ele fala que ele sentia e via nos olhos do pessoal que fica cobrando pedágio, né? Dos atendentes lá, que eles estavam bem assustados, né? A gente passou tudo, né? Enfim, fomos embora, não deu nada. Aí chegou lá, a gente contou essa história para todo mundo, meus primos, meus tios, minha mãe, minhas irmãs. E todo mundo faz chacota. A gente conta essa história até hoje, os dois afirmam que viram e ninguém acredita, né? É normal isso, né? Mas, cara, eu e meu pai não sabemos o que nós vimos, sabe? E meu pai não tem motivo nenhum para mentir, né? Ele é um cara extremamente idôneo e não. E assim, a gente nunca se promoveu com isso, sabe? Eu tô começando a contar essas coisas agora, né? A gente contava em círculo familiar, mas aí contei no hangar, tô contando para você agora, né? E esse e outros fatores da minha vida, que não compete falar agora, são o motivo pelo qual eu acredito piamente que nós não estamos sozinhos no universo. Inclusive, nós não estamos sozinhos aqui na Terra, tá? Mas esse é assunto para outra discussão. E é isso, cara. Espero que eu tenha ajudado aí. Desejo para vocês muito sucesso aí no podcast. E é isso aí. Valeu, gente.
Então, nós temos aí o relato agora do Jefferson, que a gente acabou de escutar. Quem já é das antigas lá do Grupo André 18 já conhecia esse relato, o gigante na estrada. E eu acho esse relato, eu já falei com o Jefferson, eu acho esse relato simplesmente fantástico, porque eu fico imaginando a cena. E me vem assim muita coisa na cabeça do que pode estar por trás dessa cena que ele presenciou com o pai dele. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Vamos lá, vamos só recapitular então algumas informações importantes aí, né, do relato do Jefferson, né? O Jefferson disse que ocorreu aí então esse fato aí com ele em meados dos anos 2000, 2002, aí ele não lembra exatamente, né, o ano em que ocorreu, e ele tinha por volta aí dos seus 12 ou 13 anos. Assim, é importante a gente falar disso porque com 12 ou 13 anos é uma pessoa que já tem assim memórias vívidas, né? Você já consegue
Sim, eu
relembrar assim
lembro
facilmente
várias
de
coisas da minha
coisas dos
infância
seus 12.
nessa idade.
Exatamente. Então a gente consegue lembrar. Então não é algo que você fala, ah, aconteceu na minha infância e pode ser só uma coisa da imaginação. Não. Segundo, porque tem o pai dele que corrobora essa história com ele, que estava dirigindo. Então é mais, assim, é mais uma pessoa, né, ali, uma testemunha que também presenciou o fato. Então isso também é importante, né, da gente ressaltar aqui nesse relato dele, o que dá um peso, né, para esse relato, para essa história dele ali. Além disso, ele também conta, né, ao longo do relato dele, que teve mais pessoas na rodovia ali que aparentemente viram essa mesma criatura e que aceleraram, né? Então assim, a galera ficou com medo ali e assim, meteu o pé no acelerador e vamos vazar daqui, né? Então Isso também é um ponto, acho que interessante. Eu tô ressaltando isso porque eu acho que quando a gente trata de relatos, assim, né? Tipo, quando é uma coisa muito isolada, as pessoas começam a sempre colocar em dúvida, né? Ah, mas será que não foi, a pessoa não imaginou, né? Coisa da cabeça da pessoa e tal. E nesse caso a gente tem aí vários pontos que corroboram para que mais pessoas tenham testemunhado aquilo. Então não foi somente uma única pessoa, né, que viu, que presenciou aquilo ali, né?
É, não foi somente uma pessoa, foram várias, e além disso a gente tinha a presença do exército. E que, então, segundo o relato dele também, aparentemente nem brasileiros eles eram.
É, isso é algo que impressiona bastante, né, na hora que ele fala ali, porque além da, de todo o, a descrição que ele faz da criatura, né, que faz já uma que já tem esse todo esse ar de mistério, a gente com certeza ali, na primeira, a primeira coisa que a gente associa é com um ser extraterrestre, né, esse lance dos supostos guardas ali, ou policiais, enfim, soldados, né, que a gente vai ter ali presentes na... No, na praça de pedágio, é algo que levanta mais ainda, né, o questionamento de que, pô, por que que teria, né, soldados armados ali numa praça de pedágio? Se fosse algum tipo de assalto, alguma evasão de pedágio, alguma coisa, o mais comum é chamar a polícia, não pessoas com armamento mais pesado e vestidas de roupa tática em furgões pretos, né, não?
Mas é aquela parada que eu sempre falo pra todo mundo e que mais pra frente, nos próximos episódios, vamos discutir isso mais a fundo. Mas eu sempre tive, eu não vou falar a impressão, eu tenho a certeza, mas eu, infelizmente eu não posso provar, que a maioria dos casos de cobertamento, de avistamento, que tem algum interferência do exército, tem a mão do exército americano. Isso aí, eu não tenho dúvida sobre isso, a gente já teve vários casos que corroboram essa informação, que fazem pensar que o exército americano sempre tem algum tipo de envolvimento. Sempre. Sempre.
Sim.
Então, vamos imaginar o cenário. Essa nave caiu ou foi abatida. Essa criatura, por alguma razão, saiu da nave.
Sobrevive, né? A queda.
Sobrevive a queda, sai sem rumo, andando. E é acionado um pelotão especial de recuperação de destroços de seres espaciais. De novo, nós vamos falar disso mais pra frente. Esse pelotão existe. Ele existe. Tem relatos de militares que participaram desse pelotão de recuperação de destroços que relatam histórias, assim, fantásticas. Então, pode ser o caso de uma dessas operações, por que não?
É, o cenário mais possível aí que a gente imagina nesse caso aí, né, levando pra esse lado de que, ah, beleza, supostamente, então, foi uma nave que foi abatida e estaria, então, com esse sobrevivente ali vagando pela na beira da rodovia, né, isso que leva a gente a imaginar. E aí, PH, sabe o que veio na minha cabeça agora? O ano que ele fala é por volta ali de 2000, 2002, então assim, né, coisa de 20 anos atrás. Recentemente a gente estava conversando aí até sobre o relato que a gente trouxe, eu não sei se a gente comentou em algum episódio, ou foi alguém só que comentou com a gente aqui ainda em off, a gente não trouxe pro podcast, que é o lance do suposto OVNI aqui em Sumaré. Quem que foi que falou com a gente? Foi o...
Isso foi o Marcão no episódio.
Foi o Marcão.
Foi na gravação em off, antes da gravação, a gente estava conversando em off e o Marcão contou esse caso pra
gente. Exatamente. E aí, sabe o que é interessante? Porque assim, ele fala que ele estava ali na Castelo Branco, né, próximo a Sorocaba. Sorocaba não é uma região, não é uma cidade muito longe aqui da região que eu moro, né, em Sumaré aqui. Ele falou que é coisa ali de 100 quilômetros de... Da capital aqui, né, do estado de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, e Sumaré é relativamente próximo, também deve dar menos de 100 quilômetros daqui até Sorocaba. Então, assim, se a gente imaginar que possa ter sido na mesma época em que houve esse suposto caso de uma queda também de uma nave aqui na região de Sumaré, à beira de uma rodovia, e a gente linkar com esse outro caso, por que não podem ter havido aí, né, dois ou mais nave, dois ou mais casos de abatimentos aí, né, de aeronaves e esses seres que acabaram caindo em alguns locais aqui próximo, né, na região aqui. Então, não sei, é um link meio,
exato,
sei lá.
E uma coisa que eu fico pensando também nesse caso é, tá, o Jefferson passou ali com o pai dele, passaram pelo pedágio e continuaram, mas e aí, o que aconteceu?
Então,
eles abateram,
né,
a criatura, prenderam ela, levaram
esse
ela pra onde?
Chegou aí até ali. Ele não,
sim, ele
não fala,
lutou,
né?
Ele se entregou. Então, eu fico pensando nessas coisas.
Ele não comenta, acho, no relato dele se ali o local que ele estava ali, né, na margem da rodovia, era um local com residência ou se era tudo descampado. Oh, né,
e geralmente, então, quando tem esses pedágios, são estradas que tem uma empresa privada que cuida delas. Então, são trechos longos e geralmente sem nada em volta.
Descampado, né?
Exato, descampado. E tem alguns postos ao longo dessa via que prestam algum tipo de socorro em caso de acidente, alguma coisa.
Exato. Mas, cara, pô, ver um ser desse na rua à noite, você passando, você dá de cara com um bicho desse. Ele coloca lá, né, no relato dele ali, então, a descrição era um bicho alto, né? Uma criatura alta, com braços grossos, o tronco meio largo também ali, né? Comprido. E com os braços longos ali, que lembrava um orangotango, né? Assim, até poderia ser, sei lá, alguém comentar, mas pode ter sido um bicho que fugiu de um zoológico próximo, alguma coisa. Mas um bicho vestindo uma roupa, porque ele fala que tem uma roupa, né, que aparentava ser roupa de mergulhador, né, de neoprene ali e tal. Então, o que...
Sim, que bicho é esse, né, que precisava de um exército armado com fuzil pra pegar ele de volta?
É, a gente não sabe, né, exatamente, é aquilo, né, não sabe se o exército ou se esses soldados estavam ali por conta do bicho, mas se mesmo que não fosse, por que caralho eles estariam ali,
bem,
né?
Provável. Provavelmente eles viram que o bicho estava indo naquela direção e preferiram ficar ali de tocar esperando ele. Não sei, suponho.
Poderia ser um local mais seguro. Não sei. Não sei se faria muito sentido eles ficarem parados esperando ou tentarem abater esse bicho ou capturar ele na rodovia. Talvez fosse mais fácil, né? Porque no pedágio, se você parar pra pensar, ia ter um alarde ali de muitas pessoas, né? Agora, eles poderiam estar no mínimo ali parando, parado no pedágio, falando, pedindo pra sei lá, fazer alguma interceptação ali, ou bloquear a rodovia, alguma coisa do tipo, né? Então...
É uma situação muito inusitada. A gente pode supor milhões de coisas fantásticas aqui.
E a gente nunca vai chegar exatamente no que exatamente aconteceu naquele dia. O fato é que o relato do Jefferson aí é um relato muito interessante. E eu acho que, assim, tem muitos fatores ali que corroboram para um avistamento autêntico ali, né, de algum tipo de criatura. Algo não era normal do que ele viu ali, né? Alguma Sim. coisa fora do comum ele presenciou nesse dia e provavelmente fez com que o Jefferson, o pai dele ali, não passasse nem Wi-Fi nesse momento, né?
Com certeza. E se por um acaso tiver alguém escutando a gente que passou por lá, viu alguma coisa, tem uma lembrança, conversou com alguém que contou alguma coisa parecida, escreve pra gente, conta pra gente aí. Quem sabe a gente não encontra mais gente que tava passando de carro por ali um dia.
Exatamente. Se por acaso você tem aí alguma história desse dia, ou até mesmo de algum outro avistamento, alguma outra história que você teve e você quer que a gente conte aqui no Não Passa Nem Wi-Fi, é só você entrar em contato com a gente aí pelas nossas redes sociais, e-mail, tem tudo na descrição aí deste episódio, beleza? E é isso, PH. Mais algum recadinho aí pra galera? Quer deixar mais algum comentário final?
Não, só isso mesmo. Se tiver alguma coisa interessante, entre em contato.
É isso aí então, pessoal. Muito obrigado para você que chegou até o final de mais esse episódio e nos vemos então na próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Valeu.